E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar com as principais notícias desta manhã. Seguimos aqui também com os temas das entrevistas exclusivas com os especialistas da USP. Vamos falar agora a respeito de uma pesquisa que analisa os impactos da proposta de lei para permitir mineração em terras indígenas na Amazônia. Que impacto isso teria em relação às tendências atuais de mineração? E eu converso com Juliana Siqueira Gay. Ela é doutoranda da Escola Politécnica da USP, a Poli. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda ao jornal. Como vai?
Olá, Roxane. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de falar aqui com vocês.
Juliana, quando que você começou essa pesquisa? Faz um pouquinho, localiza um pouco o nosso ouvinte. Quer dizer, como você começou, quando você começou e qual era o objetivo inicial?
Essa pesquisa, na verdade, esse trabalho sobre o impacto da PL, né, dessa proposta de lei, ela faz parte de uma pesquisa maior, que é a pesquisa do meu doutorado, né? Iniciei em 2018, lá na Escola Politécnica, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral. E o objetivo do doutorado é analisar esses impactos da mineração, das atividades de mineração nas florestas. Tanto os impactos considerados do desmatamento direto, da provisão da construção da cava, da planta de processamento, das infraestruturas locais, quanto o desmatamento indireto, que seria aquele decorrente da implantação de infraestrutura de transporte, por exemplo. Bom, dado esse contexto de análise do impacto da mineração nas florestas, especialmente na Amazônia, o papel das áreas protegidas também em bloquear ou facilitar, né, esse desmatamento tem sido muito discutido. Então, quando nós vimos novamente essa PL, né, porque essa proposta de lei já teve outras versões anteriores, né, outras PLs que versaram sobre mineração em terras indígenas, quando o presidente Bolsonaro assinou essa lei, nós resolvemos, então, investigar quais seriam esses impactos, de uma maneira que nós pudéssemos informar melhor sobre as consequências dessa PL, né, do ponto de vista científico.
Juliana, com que dados vocês trabalharam? De que forma vocês fizeram esse levantamento?
Nós usamos, né, esse trabalho foi uma colaboração internacional, né? Bom, esse grupo todo, né, nós buscamos, então, investigar onde estavam os depósitos minerais. Então, a pesquisa toda, a análise toda é feita com dados geográficos. Então, nós pegamos bases abertas, dados abertos, que pudessem ser, que essa pesquisa pudesse ser de alguma forma reprodutível. Nós pegamos os depósitos minerais existentes, segundo o Serviço Geológico do Brasil, e nós calculamos as áreas de influência, isto é, as áreas em que, se houvesse mineração, poderiam ser impactadas. Consideramos dois limites diferentes, um mais conservador, que a gente considerou uma área de 10 quilômetros no entorno desses depósitos minerais, e uma área de 70 quilômetros, que parte da literatura já levanta como sendo uma área em que poderiam ser detectados, né, poderiam ser identificados esses impactos. A partir disso, a gente considerou dois cenários, né, um com a política, com a implantação da política, e um sem. Então, a gente considerou que, seguindo as tendências atuais, isto é, se fossem minerados todos os depósitos fora de áreas protegidas, nós teríamos um determinado desmatamento. E então calculamos a área de influência resultante, que seria afetada, né, pelo desenvolvimento dos depósitos que também estão dentro de áreas de terras indígenas. Então, a gente calculou esse montante e comparou os dois, e chegamos que 20% a mais de desmatamento ocorreria, considerando nossos dois limites, tanto os de 10 quanto de 70 quilômetros. Né? Uhum. Claro que essa área seria impactada em muitos anos, né, um horizonte temporal bem grande, mas a nossa ideia era discutir não só a perda de floresta em si, mas também a perda dos benefícios que essas florestas provêm para a sociedade.
Então, quando a gente está falando de impacto, é isso, né? É perda de reserva natural e as consequências disso, inclusive para as populações, né, que vivem de sobreviver, não é? Dos produtos retirados da natureza. Seria mais ou menos isso, Juliana?
Isso. Nós analisamos esses benefícios, né? A gente chama de serviços ecossistêmicos. Nós analisamos apenas quatro. que seriam dois relacionados mais à produção de alimentos e matérias-primas, então a produção de castanha, borracha, madeira, que seriam serviços cujos beneficiários são as próprias comunidades indígenas, né, que estão ali localmente, enfim, e todo o comércio mais, ou trocas, né, locais. Mas nós analisamos outros dois serviços ecossistêmicos que estão relacionados a beneficiários mais regionais e globais, como a mitigação de gases de efeito estufa e regulação climática. Sob o ponto de vista metodológico, nós analisamos a valoração, né, monetária, os impactos da perda da floresta sobre os valores desses quatro serviços, né? Então, quanto se perderia em venda ou aquisição de castanhas, de borracha, tanto como pagamento para redução de emissão de gases de efeito estufa, e o valor que seria prejudicado na produção de soja, geração de hidrelétrica, da influência no regime das chuvas, né, que a perda de floresta acarretaria. Bom, esses quatro serviços, a ideia de valorar, naturalmente, não é reduzir, né, porque quando é um sistema, né, tem toda uma dinâmica muito complexa, a Amazônia, então a valoração, nosso objetivo não é reduzir para um número monetário, então, isso vale tantos reais, mas a ideia é trazer uma ordem de grandeza, uma magnitude, dado que na PL tem uma versa sobre uma possível compensação financeira pela mineração nessas terras. Então, a gente gostaria também de adicionar um ponto a essa discussão, né? E, naturalmente, como uma limitação do estudo, nós não conseguimos valorar absolutamente todos os benefícios. Tem diversos outros benefícios, como serviços culturais, que nós não conseguimos valorar. Então, são apenas esses quatro, mas que já demonstram uma grande importância dessas áreas, tanto para as comunidades indígenas que ali vivem, como para, enfim, beneficiários globais até, né, como regulação do clima, enfim.
Agora, Juliana, acho que fica uma pergunta na cabeça do nosso ouvinte, quer dizer, a mineração, ela não pode ser feita, está proibido, como é, né? Então, se a gente pensar um pouco o cenário atual em relação à mineração nessas terras indígenas.
Não é possível minerar sem uma autorização da Agência Nacional de Mineração, mas que está associada, está atrelada à demarcação da terra indígena. Então, algumas vezes, as comunidades já vivem ali, mas pela morosidade do processo, ainda não tem sua terra delimitada. Então, existem algumas propostas de exploração que caminham nesse sentido, né? Tentar explorar, mas ainda a terra não está delimitada, né? Não está demarcada.
Compreendo.
E o que acontece é que essa autorização, digamos assim, legal, né, conseguiu, né, segurar o avanço da mineração de larga escala. Entretanto, é muito conhecido o fato de ter muito garimpo ilegal em terras indígenas, né? Dada a riqueza dos recursos minerais dessas terras.
Esse é um problema, inclusive, grande, né, na região. Agora, para a gente começar a concluir aqui a nossa conversa, então, vocês enfatizam a necessidade de uma avaliação dos impactos ambientais e sociais desses e outros projetos que possam ser implementados em função, por exemplo, desse projeto do governo.
Isso, nós enfatizamos a necessidade dessa avaliação, que sejam requeridos estudos de impacto ambiental abrangentes e que sigam as boas práticas internacionais, né, de avaliação de impacto ambiental, respeitando sempre a hierarquia de primeiro evitar, reduzir, mitigar e, por fim, compensar esses impactos dos futuros projetos. E ainda recomendamos, né, de uma forma muito construtiva, de que seja feita, então, uma consulta prévia, informada e livre aos indígenas, que não existem essas salvaguardas atualmente, né, no projeto de lei. E como essa consulta fica dependente também dessa questão da delimitação da terra indígena, a gente acha que seria muito interessante, pelos benefícios que esse tipo de consulta já mostrou, né, em casos internacionais e de aplicação, pelo potencial de ajudar tanto a garantir, né, preservar os direitos dos indígenas, como ter um retorno positivo até na própria avaliação dos impactos ambientais futuros. Né?
Juliana, mais uma dúvida, quando você falou do tamanho desse impacto, falou que seria, entre as projeções que vocês fizeram, 20% mais florestas seriam impactadas em relação às tendências, né, atuais de mineração. Quantos quilômetros, me perdoe se eu estou perguntando, e você falou, quantos quilômetros seriam impactados?
Seriam, no total, considerando o maior, o limite maior, né?
Sim.
864 mil quilômetros.
864 mil quilômetros quadrados de florestas. Corresponde mais ou menos, se você pudesse transformar isso em valor, né? Em função da produção que isso geraria.
Bom, essa área impactada, então, seria correspondente a um prejuízo de 5 bilhões de dólares anualmente em produção de matérias-primas, alimentos, regulação do clima, né?
Uhum.
Então, representa bastante em termos econômicos para o Brasil e para o mundo, inclusive, né?
Vocês continuam com esse acompanhamento? Ele já foi concluído ou ele segue?
Sim, continuamos investigando a diferentes propostas de regulação de mineração em terras indígenas e outras áreas protegidas.
Uhum.
Agora, nós focamos numa área em especial da Reserva Nacional de Cobre Associados, então estamos fazendo também na Amazônia, né, ali no, na divisa do Pará com o Amapá. Nós estamos fazendo um estudo um pouco mais local, com diferentes cenários também, e tentando, enfim, chegar a conclusões interessantes para contribuir para essas mudanças políticas da mineração.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês e poderemos voltar oportunamente ao tema aqui para o nosso ouvinte. Juliana Siqueira Gay, doutoranda da Poli, participou desta pesquisa. Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados.
Muito obrigada, Roxane, pela oportunidade. Foi um prazer estar com você.